E esperar que todos estejam bem fisicamente. Caio e Everton estão evoluindo. Iago, praticamente essa semana, acho que treina a semana inteira. Juba, acho que a partir de amanhã, ou a partir de depois de amanhã, começa já com a gente, nova entrega para a gente trabalhar. Enfim, tem os que chegaram que ainda não foram inscritos, que, né, o Alejo está trabalhando com a gente já full time, está bem fisicamente. O Marco está ainda numa parte de equilíbrio muscular, ainda não veio para o campo com a gente. O Guido chegou e já, tanto que participou de 45 minutos, mas não estava inscrito para hoje, enfim, se eu esqueci de alguém. Mas estamos tentando, mais os garotos, tem o Cauê e o Juan Pablo, que hoje infelizmente ficou fora. Enfim, estamos tentando dar condicionamento, por isso que os jogos foram feitos para 45 minutos cada jogador. Alguns hoje cansaram muito porque não tinham feito 90 minutos ainda, mas era preferível assim do que correr o risco de lesão nos amistosos e não ter algum jogador disponível para o dia de hoje. Os laterais, Romão, eu acho que quando ele teve uma... O Romão é um cara que você, de função. Por exemplo, quando o Bolasie caiu pelo lado dele no segundo tempo, ele encontrou, quando ele encontra uma função defensiva, eu acho que ele a executa muito bem, porque ele é competidor. É argentino, competidor, né? Na criação, eu acho que ele precisa melhorar. Com bola, para a construção, acho que é um jogador que precisa evoluir nesse sentido, ele vem se esforçando. Nos amistosos ele jogou muito mais passando pelo lado do que construindo, porque nós só tínhamos dois laterais disponíveis, né, e jogamos com dois zagueiros fazendo a outra ponta, porque por causa da lesão do Juba e da lesão do Iago, da saída do Gilberto. Então ele tem que evoluir um pouco mais nisso. Para marcar, ele encaixa bem, ele faz os encaixes individuais. Quando ele tem uma missão para cumprir, eu acho que ele cumpre bem. Poderia ter sido o Marcos Vitor também, que jogou bem, fez um jogo bom contra o Fluminense. Hoje nós optamos pelo Romão, jogando dentro de casa, quem sabe fora de casa podemos fazer uma outra opção. Enfim, os dois vêm alternando nessa função. E o Zé começou um pouco inseguro, mas eu acho que foi no segundo tempo ele cresceu bastante e fisicamente suportou o jogo. Eu achei que ele não suportaria os 90 minutos, que eu até estava aguardando aquela última substituição para o Iago no lugar dele, quem sabe, para alguns minutos, mas ele fisicamente foi bem, precisa ganhar experiência e saber o momento certo de subir, de baixar para receber bola no momento de atacar as costas, mas fez um jogo justo, Zé. Marcou muito bem, né? Acho que teve disposição física, chegou bem ao ataque, marcou bem, acho que é uma questão de experiência, tempo, e ele tem um jogador, que o Juba, que não é fácil ter uma concorrência com o Juba, e o Iago, que é um jogador mais experiente, voltando também, é uma posição bem concorrida na lateral esquerda.
Boa noite, Rogério. Tá. Você citou o Juan Pablo e o Cauê. Eu queria que você falasse justamente sobre a ideia nessa segunda parte de campeonato de utilizar esses garotos, né? Uhum. E outras peças também elas podem reaparecer, porque o Cauê ele joga hoje a primeira partida da Série A, né? Ele não tinha sido ainda utilizado.
Só no Baiano, principal. Né?
É, isso. O Cauê jogou a primeira hoje, mas você já usou o Caio, já usou o Juan Pablo. Uhum. Qual é a ideia para a sequência? E se outros atletas, ou se você poderia dizer o que é que pode ser preparado? Já que até na coletiva do Cadu aqui, ele falou dessa ideia de estar utilizando mais a divisão de base.
Bom, eu repito, o Cadu falou em enxugar elenco, né? Para isso precisa de saída, de alguma saída, uma outra saída, uma venda, enfim. Quanto menor for o grupo, mais oportunidades, logicamente, os garotos terão. Eu acho que hoje o Cauê entrou bem no jogo, assim. Eu acho que ele precisa ser um pouquinho mais objetivo, mas ele entra bem, ele é ousado e sabe trabalhar muito bem essa bola por dentro, tentar pifar. Para a idade dele, eu acho que ele produz bastante. E aí eu tenho, por exemplo, hoje três centroavantes, né? Você vai usar o Caio e o Del? Hoje é mais difícil para que eu use o Caio e o Del. Sou super sincero com vocês. Não que eles não tenham potencial para jogar, mas dentre jogadores prontos, preparados, nesse caso tem. Agora, com o tempo, repito mais uma vez, a intenção é dar espaço cada vez mais para os jovens jogarem. Cauê é um jogador que a gente gosta muito, mas serve muito à seleção sub-17. Fica muito tempo fora. Então você tem que ter cuidado, porque você tira às vezes um jogador que está o tempo todo contigo para, acho que esse ano é ano de Mundial, sub-17, eu não lembro nem que mês, não sei, acho que é outubro, novembro, por aí, não sei, novembro. Então assim, ele vai muito para a seleção, passa uma semana fora, passa 10 dias fora, você tem que colocar aos poucos, mas é um jogador que mostra potencial e que a longo prazo, ele tem só 17 anos, né? A longo prazo, acho que com certeza vai ser um jogador que vai ser cada vez mais utilizado para próximas temporadas. Nós temos planejamento para o ano de de 2027, né? É, tem jogadores que finalizam um contrato nesse tempo e aí você cada vez mais tem espaço para jovens. E eles vão ter que mostrar no dia a dia, desculpa, vão ter que demonstrar no dia a dia. Juan Pablo, no jogo contra o Tóquio, eu achei que ele entrou bem. Nesse último jogo entrou um pouquinho perdido, mas é um jogador de muita força. Cauê e ele, mais espaço. E a partir do momento que os jogadores mais experientes vão saindo, os jovens também vão tendo mais minutagem. Aí é um momento de você fazer a análise, se você precisa contratar um jogador ou se você tem à disposição esse jogador que cumpra a função na base.
Boa noite, Rogério. O Bahia venceu hoje.
Tem Fred também, desculpa, que eu gosto bastante, né? Mas foi contratado agora mais um jogador para essa função. Mas a gente vai sempre analisando, fazendo análise de cada um do que pode produzir. Tem alguns da base que eu já conheço, gosto muito e acho que tem potencial. Mas para isso precisa-se rodar e infelizmente algumas saídas a longo prazo elas têm que acontecer.
Boa noite, Rogério. Bahia hoje iniciando de fato o segundo semestre com pé direito, 3 pontos. Chega a 29 pontos no Brasileirão. Próxima partida contra o Atlético Mineiro pode chegar ao tão sonhado G4. O quão importante o elenco, o clube vê essa partida, essa próxima partida, e o quão de confiança pode dar para o prosseguimento da temporada?
Bom, essa partida era uma partida atrasada, não lembro de quarta, quinta rodada, não lembro, né? Ah. E que a gente contava muito com esses pontos. Eu acho que a gente tem que ser realista. A Chapecoense vive um momento difícil, né, no campeonato. Nesse momento é a única equipe que distanciou, né, do bloco que hoje ocupa ali com, acho que é Remo, Mirassol, os times que estão e que devem subir, porque são bons times que estão competindo. Então nós precisávamos desses 3 pontos para igualar o número de jogos, vamos dizer assim, com as demais equipes, né? E agora vem jogos, é uma sequência de jogos pesadas, porque são dos próximos 3 jogos, né? Que daí nós temos uma paradinha. Nós temos o Atlético fora, Corinthians em casa e Fluminense fora, né? São 2 jogos fora de casa muito difíceis. Mas se a gente quer brigar e ver possibilidades de brigar lá em cima, são nesses jogos difíceis, como os amistosos, que é preferível você deixar os caras fazerem o que quiserem em matéria de resultado, mas você consegue ter enfrentamentos bons, né? E ver o nível de nós. Eu achei que no primeiro tempo lá nós jogamos no mínimo um jogo de igual para igual, né? Então, para mim, isso deixa satisfeito. Claro que no segundo tempo tem algumas adaptações e isso faz com que você caia um pouquinho. Mas mostra que o time está crescendo fisicamente e se nós quisermos chegar lá na frente, esse jogo passa a ser um jogo interessante, independente de G4, né? É um jogo de um grau de dificuldade muito grande. Atlético Mineiro, um time que compete e corre muito, muito bom em bola aérea, faz muito gol em bola cruzada. Nós vamos ter que estar bastante atento nisso. E é um concorrente nosso, porque está aí a poucos pontos também. O campeonato é um campeonato muito apertado esse ano. Vai ser 1 ponto, 2 pontos que vai te colocar numa Libertadores ou que vai te deixar numa Sul-Americana ou que vai te deixar numa zona de rebaixamento. Acho que vai ser um campeonato muito, muito parelho, muito apertado. As equipes são muito equivalentes. A grande maioria das equipes são muito equivalentes.
Rogério, não sei se foi uma observação minha em alguns momentos do jogo ou até mesmo a presença do Zé Guilherme jogando pelo lado esquerdo, o Pulga com um pouco mais, rodando um pouco mais no campo, a parte ofensiva, indo até alguns momentos trocando passes com o Ademir, coisa que a gente dificilmente via em outros momentos que o Pulga jogava mais aberto pelo lado esquerdo. Queria que você falasse um pouco dessa movimentação, se ela foi momentânea ou se ela pode ser incorporada ao
time. Não, hoje ele jogou nessa função mesmo, como praticamente sempre atacando espaços, né? O Pulga é um jogador rápido, né? E hora ou outra, atacando o espaço, encontrava uma diagonal entre Pulga e Ademir. No primeiro tempo, algumas vezes encontraram os dois, né? Pode acontecer. Você tem um jogador que você tem que tentar levar vantagem em algum lugar no meio campo, seja com um 9 que baixa, seja com um Juba que constrói por dentro, né? Em algum lugar nós temos que tentar ter essa vantagem. E hoje tivemos Pulga e Ademir praticamente para atacar. Pulga, Ademir e Zé, praticamente para atacar o espaço. Quando o Zé subia, logicamente o Pulga acaba caindo um pouco mais para dentro e jogava nas costas da linha de defesa deles. Mas hoje nosso jogo foi desenhado pensando realmente no Pulga atacar esses espaços no dia de hoje.
Bom, tá aí a coletiva de Rogério Ceni, nosso querido Valença por lá, meu querido Flávio Lordeiro analisa.
Rogério Ceni foi muito superficial nas análises, né? Ele buscou valorizar os 3 pontos.
Não se comprometeu na resposta de Kiki, não se comprometeu no Juan Pablo, falou nada com nada em vários pontos.
mas eu falei para você que eu desconfiava que ninguém ia perguntar sobre Kiki, você viu? Ele só falou rapidamente ali que, inclusive, também não, infelizmente, não pôde contar com o Juan Pablo. Eu só falo que, infelizmente, não posso contar quando a infelicidade não é minha, da minha escolha. É uma infelicidade por um ato infortúnio ou algum contratempo. Tem que ver o que é essa infelicidade aí de contar, de não contar com o Juan Pablo. E também chama a atenção, né, aí, de forma negativa, que o Rogério Ceni, ele me parece que agora o jogador da base ser convocado para a seleção se torna um problema, né? Se ele está reclamando, o torcedor, antes da jornada, perguntou para a gente qual seria a desculpa agora do Rogério Ceni, e encontramos uma nova, viu, torcedor? Ele não usa a base, o Del, o Cauê Furquim e o Juan Pablo, porque eles desfalcam muito o Bahia sendo convocados para a seleção brasileira. Não foram palavras minhas, foram palavras do Rogério Ceni. E aí ele reclamou porque perde ritmo de jogo, de treino. Sempre achei, viu, Fábio Gomes, que o jogador ser convocado seria uma dádiva, um momento de alegria, de valorização do trabalho, do elenco, de tudo. Mas me parece que o Rogério Ceni, ou ele expressou mal, ou quis transparecer de que as convocações para a seleção de base são um problema na continuidade da base. Eu não acredito. Acho que a não continuidade da utilização dos atletas da base é uma opção dele, por premissa, por ideologia ou por critério, qualquer outro motivo, menos esse motivo que ele apresentou. Mas ele destacou a produção ofensiva do Bahia, que foi no primeiro tempo, foi superior ao do segundo tempo. Creditou muito as questões relacionadas ao meio-campo do Bahia, destacou que o Roman Gomes tem uma função importante dentro do elenco, que ele, inclusive, no segundo tempo, fez uma função tática ali, cobrindo o Bolasie pela zaga, pela direita ali. Então, ele destacou alguns pontos, mas o jogo do Bahia hoje foi um jogo muito fraco, tecnicamente. Para um retorno de competição, eu acho que foi o adversário certo para o Bahia vencer um jogo que é, sim, um jogo frágil na Chapecoense. O Bahia precisava ter vencido por mais de 2 gols de diferença, porque tem time para isso. Mas, obviamente, que dentro de um contexto, ele destacou que valeram os 3 pontos e que é mais importante vencer para buscar um campeonato que, na visão dele, na minha visão também, e nisso concordamos, um campeonato que tende a se afunilar de uma forma muito competitiva por 1-2 pontos, tanto que você já vê que o Bahia começa a desgarrar ali, buscar se aproximar do G4 e se afastar um pouco do grupo intermediário, que está entre 23 e 25 pontos. Então, eu acho que são 6 times com esses pontos aí, e ele, o Bahia, se quiser uma Libertadores, vai ter que produzir muito no segundo turno.
Beleza, vamos chegando aí na reta final da nossa transmissão. Bota aí o torcedor, 996-54-2750.
Boa noite, bancada Fabão. Aqui quem fala é Edson, seu ouvinte diário. Todo lugar que você tá, eu tô lhe ouvindo. Rapaz, o Bahia aí, quem foi pro estádio? Eu digo todo dia, sou sócio do Bahia, mas tenho mais de 20 jogos que eu não vou na Fonte Nova. Tô em dias.
E não foi o que disse, não foi o que a gente.
Inclusive, peguei até aquela camisa horrível que ele deu, parecendo plástico.
Sul-Americano é ruim pra esse Bahia.
O Bahia não é time pra ganhar ninguém. Pegou um time fraco, último jogador colocado do campeonato. O Rogério Ceni é horrível. Fora a campanha, faça que eu também ajudo a colaboração. Dou até 10 mil reais. Rogério Ceni, esse time, esses jogadores que ele trouxe aí, refugo da Espanha, Marcelo Moreno, esse goleiro que tava lá de segunda divisão, esse Alejo Rego que tá aí, que ninguém quer na Europa, veio pra aí, vai resolver o quê? Um abraço e boa noite.
Refugo, é isso?
Vai pra segunda divisão.
Aí, ó. É refugo, Flávio Lodelo?
Não, o Marco Moreno não é refugo, não. É um atleta que não tá nas principais equipes do futebol mundial. Estava na segunda divisão do futebol espanhol com o Eibar. Pelo scout, tem feito. Eu não acompanho, tá? Eu não vou ser leviano com vocês aí que eu acompanho o Marco Moreno. Fui ver alguns números dele e são números interessantes. Então, pelo scout, pareceu ser um bom jogador. Agora, se o jogador vai chegar aqui e vai performar, aí são outros 500 e não acho que o critério seja esse, refugo de lá ou de cá. Acho que o Bahia está fazendo contratações cirúrgicas para buscar reforçar seu elenco. Trouxe um goleiro, um dos melhores goleiros argentinos na atualidade, o Guido Herrera, já era um namoro antigo desde o ano passado. Trouxe o Marco Moreno, um zagueiro que nós cobrávamos para a direita para poder rivalizar ali com o David Duarte. Trouxe o atacante, o Alejo Vélez, e ia trazer um ponta para a direita, que era o Gabriel Peck. Então pode ser que ainda pinte um ou dois nomes nessa janela, que ainda vai abrir. A janela internacional só vai abrir dia 20. Então, obviamente, que o Bahia pode trazer, Fábio, um ou dois atletas ainda para reforçar. Lembrando que o Bahia já destacou, o Rogério Ceni já destacou, que as chegadas vão ser condicionadas a eventuais saídas do elenco para poder reforçar ali, ou melhor, não reforçar o caixa, reforçar o elenco, mas desonerar o caixa.
Beleza, 996-54-2750. Vamos para mais um aí, meu querido Everton Bruno.
Boa noite, bancada B-News Esporte. Rapaz, eu vou dar logo a real. O pessoal do Premier tava falando que o Bahia tomar sufoco de um time como a Chapecoense é algo extremamente preocupante. Como é que o time fica parado tanto tempo e volta uma zorra dessa, uma bagunça dessa? Rapaz, não sei o que é que o Rogério tá fazendo com esse time não, velho. Pelo amor de Deus, Lourenço de Jauá.
Valeu, Lourenço, mais uma crítica aí ao Rogério Ceni, viu, Flávio?
O torcedor tá chateado, né? Eu acho que a chateação do torcedor está mais voltada para o desempenho do Rogério Ceni até aqui do que o jogo de hoje. O jogo de hoje é um jogo que o Bahia precisava vencer, né? Igual o jogo do Vitória ontem. O jogo do Vitória contra o Vasco também não foi bom, né? O Vasco fez um jogo péssimo, o Vitória fez um jogo também muito sofrível, achou um gol através de uma falha da zaga lá, acabou vencendo o jogo por 1-0. O que importa para o Vitória foi vencer 3 pontos, e pro Bahia aqui hoje foi a mesma coisa. Vencer 3 pontos, voltar a vencer. O Bahia que terminou a campanha vencendo o Botafogo por 2-1, de uma maneira talvez não tão esperada, porque foi de virada. Então o Bahia, pro momento, foi interessante vencer. Mas, obviamente, que o torcedor tem razão quando cobra desempenho.
Cadê Valença? Já voltou aí ou tá na coletiva ainda? Só para saber de Valença aí, se ele tá por aí. Quando ele tiver o que aí, ele avisa. Vamos lá, vamos nessa. 996-54-2750.
Boa noite, Fábio. Tudo bom? Aqui quem tá falando é Lucas, de Lauro de Freitas. Acabei de sair da Fonte Nova. Assisti esse jogo. Justamente falta tesão, falta vontade de ganhar o jogo com mais gols. Justamente era para ter feito mais gols na Chapecoense, que está lá embaixo da tabela, e o Bahia pode estar precisando desses gols para uma classificação para Libertadores, por exemplo. Outra coisa é que os meninos da base pedem passagem. Não existe Cauê Firmino. Está esquentando o banco para Ademir. A diferença dos dois em campo é gritante.